Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer.
Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Cada fase da nossa vida é um desafio para demonstrarmos a qualidade de cristianismo que estamos vivendo. Eu sei que sou um pobre peregrino aqui. Viajando, vou para a terra do além. A estrada longa, difícil, é a caminhada. Vem me ajudar, Senhor Jesus. Ó, vem.
Eu sei que sou um pobre peregrino aqui, viajando vou pra terra do além. A estrada é longa, difícil é a caminhada.
Cada fase da nossa vida é um desafio para demonstrarmos a qualidade de cristianismo que estamos vivendo. Você não está ouvindo este programa por casualidade. Há um motivo e um objetivo de Deus para com você. Justamente neste momento em que os cuidados da vida têm atropelado as pessoas, de tal modo que elas estão quase se prostrando. Cuidado, precaução, cautela, encargo, responsabilidade, inquietação de espírito. O cuidado olhado por esse prisma está matando, está tirando a vida, e sobretudo levando as pessoas para o além com seus espíritos inquietos, intranquilos, porque inferno não é um lugar, mas sim um estado de espírito. Pensemos um pouquinho no cuidado que traz inquietação de espírito. Há duas fases do cristianismo. Para começar, vamos pensar nisto. Cremos que estamos falando a cristãos. Mas é certo, marque isto, acentue. Há duas fases do cristianismo. Uma é mental, intelectual apenas. A outra é experimentada. É, portanto, uma vida vivida. A primeira fase, a mental, é sob tensos cuidados e nunca se ancora. E por isso nós vemos pessoas que confessam e professam serem cristãs e vivem de uma maneira tão agitada, tão insegura, que nem mesmo os pagãos vivem assim. Isto é uma verdade que nós devemos encarar à luz da palavra, à luz dos fatos, dos acontecimentos. Por que que um povo que chama pelo nome de Deus? Por que que um povo que se chama cristão vive tão inquieto de espírito? Vive arcando com precauções, com cautelas, com encargos e responsabilidades que não resultam em outra coisa senão inquietação de espírito. O espírito inquieto nunca é feliz. Não há nada que possa lhe satisfazer. Não há dinheiro, não há posição social, não há nada. Tudo que alcança torna-se logo enfadonho para si. Há sempre um clamor, há sempre um gemido, há sempre uma inquietação. Mas vamos, nesta hora, pensar juntos sobre a segunda fase do cristianismo, que é a vida vivida. A vida vivida com aquilo que o cristão crê, isto é, a palavra de Deus, conforme ela é. Não uma crença na palavra de Deus, segundo a interpretação dos doutores amontoados para aqueles que, tendo comichão nos ouvidos, que é o estado da era em que estamos vivendo, profetizada por São Paulo, não suportam a sã doutrina. Mas esta fase, a segunda fase, a vida vivida, que se trata do cristão que crê em toda a palavra de Deus sem nenhuma interpretação, esta é ancorada. Mesmo sob tensas lutas e dificuldades, o pregador que promete sombra e água fresca para o povo aqui, promete que o povo não vai sofrer mais, é falso. Jesus nunca fez isso. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse: eu sou a porta. E falando de si mesmo, em parábola, ele disse: a porta estreita, o caminho espinhoso que conduz aos céus. Este caminho é ele. Agora, ouvintes, como a árvore é conhecida pelos seus frutos, assim também estas duas classes de cristãos são distinguidas pelas suas maneiras e conduta em todas as suas fases da vida. Isso vale a pena ser repetido. Como a árvore é conhecida pelos seus frutos, assim também estas duas classes de cristãos são distinguidas pelas maneiras e conduta em todas as fases da vida, não somente em uma fase da vida. Por quê? Porque cada fase da nossa vida é um desafio para demonstrarmos a qualidade de cristianismo que estamos vivendo. Para demonstrarmos a nossa fé, que qualidade de fé que nós temos. Se é uma fé mesclada com credos e dogmas, ou se é a fé não fingida, pura, dos apóstolos. Mas vocês vão notar uma coisa importante aqui de novo. Isso traduz felicidade, segurança para as pessoas. Os acontecimentos mais importantes da nossa vida, como sejam nascimento, casamento, formaturas, etc., são vividos de um modo geral, de uma forma inteiramente anticristã. O que significa um acontecimento anticristão? É um acontecimento anticristo, antipalavra. Infelizmente, você vê a moça, o moço que vai se casar, vai pedir a bênção e depois busca a maldição. As festas mundanas, após os casamentos, tiram toda a bênção que foi invocada sobre aquele lar. Vocês notem e guardem isso, que todos os acontecimentos mais importantes da nossa vida, que deveriam ser transformados em cultos, verdadeiros cultos de adoração, de ação de graça, se transformam em festas mundanas, em festas carnais, em bebedeiras, cheias de opróbrio e de vergonha. Então, o que é isto? É uma coisa anticristã. O que é anticristão, então, é um acontecimento anticristo, antipalavra. Está chocando com a palavra de Deus. Isso resulta em cristãos, entre aspas, cheios de cuidados, cuidados mundanos, sociais, o que está levando a humanidade ao caos. Não há dinheiro que chega, não há salário que chega, não há nada que chega. Pois bem, estas coisas que são antipalavra, são anticristo, resultam em cristãos, entre aspas, cheios de cuidados mundanos, sociais, o que traz grandes agonias e desgostos sobre as pessoas que estão vivendo sob tal cristianismo mental apenas, tradicional, herdado dos pais. E São Pedro disse que ele nos resgatou, Jesus, o Senhor, nos resgatou da nossa vã maneira que herdamos como tradição dos nossos pais, não com ouro e nem com prata, mas sim com seu sangue. O sangue fala de vida, vida do Pai no Filho. É a vida de Deus no seu Filho, no cristão. Mas graças a Deus. Por outro lado, existem aqueles que não se contentando com este cristianismo apenas intelectual, mental, têm passado pela verdadeira experiência do novo nascimento. Estão ancorados, embora jogados para lá e para cá pelas ondas do mar. Agora surge a pergunta: como fazer descer o cristianismo verdadeiro, a verdadeira fé, para o coração? Bom, o primeiro passo é você ouvir de bom grado o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem, porque caso contrário você vai estabelecer no seu coração um falso evangelho. Isto é certo. Então você ouça de bom grado a verdadeira mensagem, crendo de todo o coração. E
deixando isto descer. Isto, então, tira de você os cuidados mundanos e sociais que estão sobrecarregando as pessoas e fazendo-as inquietas, infelizes, dando-lhes somente inquietação de espírito. Você sabe que quando a mulher concebe, cessam os seus costumes, e então vem o filho. Então é quando você sabe que o verdadeiro cristianismo, a verdadeira fé apostólica desceu no seu coração. É quando os costumes mundanos cessam na sua vida. Quando os cuidados mundanos sociais não tomam mais lugar na sua vida. Então, se este mundo te negar os seus bens a desfrutar, não te esqueças. Jesus te comprou com muita dor. Teus cuidados leva a Deus e deixa-lhe.
Se este mundo te negar os seus bens a desfrutar, se é preciso de viver com pouco aqui, não te esqueças que Jesus te comprou com muita dor. Teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe.
Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças.
Em seu poder, Ele pode te acolher. Teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe.
Você quer levar comigo a sua prece, a sua oração, a sua petição? Diga agora, Senhor. Confirme agora mesmo, enquanto estou ante teu trono de graça. Toma cada uma de minhas necessidades, dos meus cuidados, Senhor. Toma o mundo fora de mim. Toma as coisas do mundo e retiram-nas do meu coração, enquanto estou na tua presença. Toma a tua palavra, penetra em meu coração, tira o mundo e os cuidados do mundo fora de mim, agora mesmo. Permita que eu seja cristão consagrado, ó Deus, que eu seja amável, bondoso e dócil, levando os frutos do Espírito. O farás, Senhor? Farás isto por mim? Estou ante teu trono. O pecado tem deixado uma mancha carmesim em minha vida, mas teu sangue pode absorvê-la, Senhor, e fazê-la branca como a neve. Conceda-o enquanto estou esperando por ti. Toma-me. Sou teu. Consagro minha vida a ti, no nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501. -970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
De teu cuidado terno me cerco, Salvador, porque se tu ao longe estás, eu fico sem vigor ao pé de mim. benigno, de que me serve andar num chão florido sobre mim o belo sol brilhar sem ti? Sombras, poder tens de afastar, e as portas da mansão feliz abrir de par em par. A ti naquele dia, no dia sem igual, tempestades me assolarem e amigos me faltarem, eu canto, rio, sim, sempre sim, até chegar a glória enfim. Pelas colinas ou pelos vales, tempestades me assolarem e amigos me faltarem, eu canto, rio, sim, sempre sim, até chegar a glória enfim. Pelas colinas